como sempre, com o Nuno Rugeiro e o José Milhazes, por quem começo hoje, apesar de já terem passado alguns dias, é inevitável voltarmos a esta sexta-feira de horror.
Rodrigo, é inevitável porque a situação está a ficar demasiadamente perigosa e até agora, da parte dos dirigentes russos, vê-se apenas declarações irresponsáveis e sem qualquer tipo de provas. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu hoje. Aquele senhor que apareceu ali na televisão, o senhor Bortnikov, que é o chefe do FSB, ou seja, daquele serviço secreto que falhou durante o atentado terrorista, vem ele dizer que isto, afinal, a Ucrânia está por trás. E onde é que ele foi obter os dados? Isso é que é o interessante. Foram obtidos dos detidos, ou seja, daqueles miseráveis terroristas que foram torturados, um deles ficou sem orelha, o outro foi torturado com choques elétricos, e esses aí é que são, para Putin, Bortnikov e companhia, a prova de que os ucranianos estão por trás destes atentados.
São fontes fidedignas.
Exatamente. Eu trago aqui um vídeo que foi publicado a 18 de fevereiro deste ano. É um vídeo que não há dúvidas que se trata de um vídeo do Estado Islâmico, ou do alegado Estado Islâmico, ou como é que lhe vamos chamar, onde eles fazem as acusações diretas à Rússia, por exemplo, a cooperação entre a Rússia e os talibãs. Como nós sabemos, os talibãs são inimigos viscerais dos homens do Daesh. E aqui, por exemplo, eles condenam a Rússia pela amizade com os talibãs e, por exemplo, fazem soar uma canção russa onde citam em breve, muito em breve, o sangue correrá como um mar. Claro que também acusam os Estados Unidos, a China e a Índia, mas aqui há que lembrar que o Daesh já realizou um atentado terrorista junto da embaixada russa em Cabul em 2022. Depois, há aqui eu vou citar Ruslan Suleimanov, que é um estudioso deste problema na Rússia, e que diz que este vídeo é um vídeo que tem todas as características de ter sido feita pelo Daesh e foi difundido por duas agências próximas do Daesh. Aliás, foram através destas duas agências que os terroristas reivindicaram a autoria do ataque ao centro comercial em Moscou. Além disso, sabe-se também que o Daesh odeia os russos devido à ação das tropas russas ao lado de Assad na Síria. Sim. E eu agora aqui colocava uma pergunta. Porquê é que a Rússia não diz que por detrás destes atentados está a Turquia, de onde vieram, pouco antes do atentado terrorista, dois terroristas? E ao que tudo indica, pelo tempo que eles tiveram na Turquia, este atentado poderia ter sido organizado na Turquia. Como se sabe, muitas vezes fecha os olhos a este tipo de pessoas. De
situações. Nuno, continuamos também, infelizmente, neste assunto com o que se sabe e o que não se sabe.
Eu chamaria a isto as provas e os mistérios. Infelizmente, nós estamos numa situação em que já não há só duas guerras, mas ainda nos lembramos da terceira, que era a famosa guerra global contra o terrorismo, em que a Al-Qaeda foi substituída pelo Daesh, ou pelo dito Estado dito Islâmico, como inimigo principal da humanidade. E eu queria começar por esta imagem que vou mostrar, porque infelizmente na sexta-feira, não sei se estás recordado, houve um esforço tremendo, sobre-humano, para dizer que tudo aquilo que estava a ser reivindicado era falso. Ou seja, que o Daesh não era o Daesh, que quem estava a reivindicar estava a fingir que era o Daesh, que os comunicados eram erróneos, que não seguiam a lista normal das reivindicações. Isso tudo isso é mentira. Eu tenho aqui a prova de tudo isso é mentira. A reivindicação número 1 foi feita primeiro pela agência chamada Agência de Notícias AMAC. A Agência de Notícias AMAC faz exatamente aquilo que fez, ou seja, usando aquele símbolo que nós vamos... Eu acho que, desculpem lá, eu acho que nós estamos com um, mas o vídeo é maior, o slide é maior, temos que ir para a esquerda, se não se importam, porque o 1 refere-se a uma imagem... Exatamente. Portanto, é melhor ficarmos com esta perspectiva para podermos apanhar tudo. Portanto, o 1 é... O 1, portanto, à esquerda do número 1, está o primeiro comunicado, que é um comunicado da tal agência AMAC, que nunca diz... que está a falar em nome do Estado Islâmico. O que diz é, recebemos informações de uma fonte que nos diz que comandantes e soldados do dito Estado Islâmico praticaram isso e isto. Foi a primeira reivindicação que foi feita e que os meios russos vieram imediatamente dizer é mentira, aquilo não é o símbolo deles, foi falsificado. Não, é o símbolo deles e é assim que se faz. Depois há o comunicado 2, que é o comunicado já mesmo do Estado Islâmico, do chamado órgão central do Estado Islâmico, que explica, sim senhor, fomos nós, tal como disse a agência AMAC, fomos nós, foram soldados nossos. Depois há o 3, que nos aparece ali, que é já a divulgação de uma fotografia com os implicados. Esta fotografia coincide com os homens que realmente foram apanhados em Briansk. Temos a certeza absoluta que são as mesmas pessoas. Têm as mesmas caras, têm os mesmos fatos, têm as mesmas configurações e, portanto, ali o 3, se seguirmos aquela seta, vamos ver que corresponde às pessoas que foram presas. Há um problema que se coloca aqui, é quando eles fazem aquilo que se chama o Uzbu al-Shadada, que é a comunhão e a declaração de princípios, em que dizem que Allah é grande e Maomé é o seu profeta. Eles estão a fazer isso com a mão esquerda. Geralmente fazem isso com a mão direita. Portanto, criou-se ali um problema, mas há uma grande divisão. Estás a ver que eles estão a fazer com a mão esquerda, mas depois vamos ver que mais tarde eles fazem com a mão direita. Mas geralmente isto lançou alguma celeuma dizendo será que eles são mesmo muçulmanos? Estão a fazer isto com a mão esquerda. De qualquer maneira, segue-se a isto o 4, que é já o texto oficial do Estado Islâmico a explicar tudo sobre a operação, porque é que ela foi feita, quais foram os meios usados, etc. Depois 5 é o vídeo, que é um vídeo, como tu sabes, horroroso, tem uma versão, inclusivamente, que é perfeitamente insustentável, mesmo para quem esteja habituado a tudo. E depois, e aí já vês ele a fazer o Zubu al-Shahada com o braço, com a mão direita. E depois tens o 6. O 6 é um elemento importante, porque nada disto foi reivindicado pelo Estado Islâmico dito Khorasan, portanto, o Daesh Khorasan. O Daesh Khorasan só aparece, e portanto é o grupo que está mais ou menos no Afeganistão, só aparece depois na parte 6, em que há uma grande discussão teórica sobre se isto devia ter sido feito assim, se deve continuar a ser feito, etc. Portanto, o círculo de reivindicações é exatamente aquilo que o Estado Islâmico costuma fazer. A única coisa aqui que varia é isto. Primeiro, eles filmaram o vídeo e mostraram-no quase imediatamente. Segundo, disfarçaram as vozes, é uma coisa que eles não costumam fazer. E terceiro, conseguiram encadear estes acontecimentos de uma forma muito mais rápida do que habitual. Fizeram alguns erros. O primeiro erro é, vamos mostrar aqui este mapa, que é o mapa da fuga dos homens e apanhados em Briansk. O primeiro erro é que eles não mudaram de automóvel, não mudaram de matrícula, não mudaram de fatos. E, portanto, nesse aspecto foram relativamente apanhados e ainda fizeram outro problema, é que quando transmitiram aquelas imagens que estávamos a ver, foram interceptadas essas transmissões e, portanto, soube-se mais ou menos onde é que eles estavam. Portanto, eles deviam ter fugido antes de terem posto aquilo no ar. Agora, há uma coisa que tem que ser dita, é que eles são apanhados, não apenas perto da Ucrânia, que nos aparece a azul, mas também perto da Bielorrússia.
Mais perto da Bielorrússia.
Mais perto, aliás, da Bielorrússia do que a Ucrânia. E o parceiro ideal para o Sr. Putin, que é o Sr. Lukashenko, vem ainda estragar mais as coisas a dizer não, eles vinham para aqui, mas nós impedimos chegar ao nosso território, que é uma coisa espantosa, para lançarmos a confusão. Agora, muito rapidamente, só para te dizer que, entretanto, O presidente do Partido Comunista Russo, o Sr. Zyuganov, reuniu-se com o primeiro-ministro russo e veio dizer uma coisa espantosa, disse: isto é a terceira parte do famoso Plano Harvard, que ninguém sabe o que é, que diz que o Plano Harvard tem três partes. Primeira parte, perestroika. Segunda parte, democratização da Rússia. Terceira parte, eliminação da Rússia. Isto é a terceira parte, nós descobrimos isto em documentos secretos, até o primeiro-ministro russo fica a olhar para ele com um ar espantado. Depois o Sr. Patrushev, que é o secretário do Conselho Nacional de Segurança e é o homem que coordena, no fundo, todos os serviços secretos russos, perguntam-lhe: isto foi o Daesh ou foi a Ucrânia? Ele diz: claro que foi a Ucrânia. Claro que foi a Ucrânia. Depois temos esta imagem que me parece uma imagem indescritível. Quer dizer, como é que um país civilizado que respeita as regras de processo penal, antes de entregar a tribunal pessoas, acontece isto? Eu sei que há muitas pessoas que acham que estes homens estão a receber aquilo que mereciam. Todos nós compreendemos isto do ponto de vista pessoal. Aquilo que eles fizeram é um ato de barbárie sem nome. Mas um país se rege por normas diferentes ou não. Quer dizer, eu não posso responder à barbárie sendo eu próprio também bárbaro nesse sentido. Por fim, só para te dizer que as informações que foram extraídas a estes homens foram passadas à Turquia. A Turquia já desativou várias células do Daesh. E depois, uma coisa muito importante que eu quero mostrar aqui e que não tem sido lembrado. Vamos ver essas imagens. Em 7 de novembro de 2022, em Kaluga, a tal cidade a sul de Moscovo, houve um espetáculo teatral em que se simulou um assalto, parecido com este, em que este grupo de teatro, que se chama Polite People, assaltou um teatro. Só que aqui os espectadores, a maior parte deles, não sabia que estava a ser assaltado, porque isso é uma espécie de living theater ou de apanhados de algum mau gosto. É evidente que aqui os assaltantes eram ucranianos. Não eram, portanto, faziam o papel de ucranianos. Mas só para te dizer que este cenário já estava, no fundo, nas bocas do mundo, na Ucrânia. E foi também na mesma cidade, em Kaluga, que foi descoberta uma célula do Daesh há poucos dias. Aqui está. A própria Rússia disse que isto é uma célula do Daesh, que estes homens se preparavam para atentados em Moscovo, contra sinagogas, apanhou armas. Há aqui elementos que eu não vou mostrar, mas pronto, só para encerrar, para dizer que estes são os factos, e contra os factos, sinceramente, há poucos argumentos.
E para terminarmos este assunto, Zé, a verdade é que a Rússia está muito empenhada em colar a Ucrânia a este atentado, isso não há a mínima dúvida.
Claro, isso aí é fundamental. Só que nós temos aqui várias coisas e são várias as vezes em que a Rússia utiliza tragédias deste tipo para fins políticos. Por exemplo, aquele senhor Patrushev, que aparece aí, o chefe do Conselho de Segurança da Rússia, era dirigente do FSB quando se deu o incidente do chamado açúcar de
Ryazan.
O açúcar de Ryazan. O que é o açúcar de Ryazan? Foi num prédio onde viviam centenas de pessoas e depois de já terem rebentado prédios desses noutras cidades russas em que morreram centenas de pessoas.
Isto foi em 1999.
Exatamente.
Setembro de 1999.
Exato. Estava o Putin a começar. Os habitantes desse prédio acidentalmente viram lá umas movimentações e foram ver o que era. E então encontraram sacos com uma substância branca. E claro, logo o alarme...
E um detonador.
E um detonador, sim. O alarme de que, epá, isto aqui é explosivo, nós vamos todos pelos ares, etc. Veio o FSB, os serviços de segurança, epá, e depois de uma grande confusão, de meterem os pés pelas mãos e as mãos pelas pés, vieram dizer que, primeiro, aquilo que era açúcar. Mas depois vieram dizer que estavam a fazer exercícios. Fazer exercícios.
Não é, porque os homens foram presos, quer dizer, aqueles que fizeram aquilo foram presos e primeiro disseram, ah, são terroristas, ah, afinal não são, são nossos homens.
São nossos e estavam numa missão. Exato, numa... Exato. Ou seja, nós estamos perante autoridades que brincam com a vida das pessoas e já provaram isso muitas vezes. Eu não quero dizer com isto, quer dizer, se me perguntam, mas teria sido Putin ou a o círculo dele a organizar isto?
Não acredito.
Eu não acredito porque ele não ganha nada. O Putin não ganha nada. O Putin já tem tudo. Pá, ou é alguém que lhe está a fazer vontades que...
Assim como a Ucrânia também não ganharia nada.
Seria o suicídio para
exatamente,
a Ucrânia.
Exatamente.
O suicídio internacional. Mas quando nós vemos este tipo de... a tentarem te meter... Por exemplo, foi dado ordens aos jornalistas russos que deviam investigar o rastro ucraniano. Começou no jornal Kommersant, as televisões que estavam todas viradas para programas de divertimento que nem sequer suspenderam os seus programas de divertimento para mostrar o atentado terrorista, essas mesmas televisões depois começou tudo a disparar no mesmo sentido. Ou seja, é a Ucrânia, são os ucranianos, isto não foi feito pelo Daesh, porque o Daesh tem outra tática, morrem todos, não fogem nenhum.
Que é mentira.
Pronto, Nuno.
Não, que é mentira porque há muitos atentados em que eles conseguem fugir.
Claro, porque eles não aparecem lá. Daí que, estás a ver, isto aqui... quer dizer, eu já não sei o que é que hei de pensar de dirigentes deste tipo. É que isto é um perigo para a humanidade. E eu não sei como é que esta crise vai acabar quando aparece o Sr. Bortnikov a insinuar que são os Estados Unidos e a Grã-Bretanha que estão atrás disto. Quer dizer, ou eles apresentam provas claras...
Sim, mas está visto que não vão apresentar.
Eu também acho que não,
tão cedo.
Rodrigo.
Nuno, entretanto, a ofensiva no terreno continua e com uma dureza particular, não é?
Verdade. Deixa-me mostrar esta imagem impressionante de Kharkiv, a segunda cidade ucraniana às escuras, com 200 mil pessoas sem luz pública, sem luz pública, alguns terão geradores. A central térmica que aquecia Kharkiv está destruída e levará alguns anos a ser reconstruída, alguns anos, não alguns meses, nem alguns dias. Depois, o novo perigo, que é o lançamento destes mísseis, os famosos mísseis Zircon. Estes são mesmo hipersónicos, portanto não são como o Kinjal, que é falsamente hipersónico. Aparece-nos ali com a letra A, o Zircon. Depois, com a letra B, um dos sistemas que foi usado para lançar o Zircon, que é o sistema chamado sistema Utios. Depois, com a letra C, o sistema Bastion, que também tem sido usado para lançar este Zircon. Isto porquê? Porque estes mísseis eram supostos serem lançados por navios, mas como já não há praticamente navios da frota do Mar Negro, têm que ser lançados da Crimeia, plataformas fixas. E depois ali, D e E, está a prova de que os dois mísseis que atingiram a Ucrânia há dois dias eram realmente Zircon. Qual é o problema destes mísseis? É que estes mísseis são lançados e chegam em dois minutos, três minutos no máximo, às grandes cidades ucranianas. Portanto, quando tu tentas detectá-los e lançar um alarme aéreo, é tarde demais. E, portanto, quer dizer, se realmente a Rússia se dispõe a fazer isto à Ucrânia, as grandes cidades ucranianas, obviamente, ficam perfeitamente vaporizadas. Depois estávamos a mostrar aqui esta fotografia, e também tem a ver com o campo de batalha. Este homem chama-se Jacek Siewiera, é o presidente do Conselho Nacional de Segurança polaco. Ele aparece-nos aqui a fiscalizar um acidente de aviação. Mas este homem veio dizer uma coisa muito importante, veio dizer assim: nós não podemos esconder-nos como as avestruzes. Há mísseis a passar por cima do território da NATO. Nós temos que passar a abater esses mísseis. Quer ameacem território da NATO, quer estejam quase a entrar, temos que os abater. É uma coisa que neste momento está já a ser discutida em todos os países da NATO. Depois deixa-me só mostrar, tem aqui Sebastopol, portanto na Crimeia, mais um ataque ucraniano que destruiu a central de comunicações da frota do Mar Negro, ou do que resta delas, e também terá destruído mais 4 ou 5 navios dessa frota. Ataques com drones ucranianos a 800 km da Ucrânia, em Samara, contra mais uma refinaria. Repara bem como é que este drone consegue passar todas as defesas aéreas, não é interceptado, não é tocado e consegue precipitar-se com uma precisão enorme contra um dos principais pontos que era suposto ser alvo nesta refinaria e acaba por o destruir. É uma coisa que me parece perfeitamente impressionante e acho que impressiona qualquer pessoa. Por fim, só para te dizer que em Belgorod, aquele território onde nós temos falado das incursões ucranianas, continua a haver ataques e a Rússia está a tentar deter esses ataques com estes mísseis, os S-300, que entretanto caem também sobre a população civil. E o feriado judaico do Purim celebrado na frente de combate por uma unidade ucraniana, o famoso 3ª Brigada de Assalto, que já se chamou Regimento Azov, toda constituída esta unidade por judeus, que celebram assim um dos feriados judaicos na frente de batalha.
Zé, no teu caso, para terminarmos, falamos de como, de facto, mesmo na frente de guerra da Ucrânia, se vê como o atirar de culpas está bem presente para os russos, não é?
Exato. Quer dizer, aqui se um grita, pá, mata-se, os outros logo todos a seguir bem esfola-se. E aqui nós estamos a ver o quê? Estamos a ver, pá, as propostas mais hediondas, mas o facto, e isto é importante, no segundo dia, depois do ataque em Moscovo, são lançadas bombas destas em território ucraniano com inscrições do tipo pelo Crocus Center, animais. Ou seja, dirigidos para os ucranianos como se eles fossem os autores do atentado. Depois há um oligarca ultra patriótico, que eu já falei dele aqui, o amigo do Dom Duarte Pio, que vem propor uma coisa muito radical, é bombardeia-se a Ucrânia com bombas atómicas. Outros dizem não, mas nós temos que reduzir a cinzas as cidades ucranianas, custe dê o que der. Claro, o regresso da pena de morte, outra vez, que também estão a falar na Rússia. Ou seja, são medidas que fazem prever um aumento muito grande da escalada do conflito na Ucrânia, ou até pode ser a entrada num novo degrau de escalada, e também se reflete no interior da Rússia. Porque se as pessoas antes tinham medo, agora mais medo têm ainda.
Naturalmente.
Rodrigo, desculpa lá, tenho que só dizer uma coisa. É verdade que este senhor, o Constantino Malafaev, que é uma pessoa odiosa, recebeu uma condecoração do Dom Duarte Pio, ou de Duarte Pio, mas eu não acredito que seja amigo, e acho que quando soube que esta condecoração tinha dito a uma pessoa que ajudou a organizar morticínios na Crimeia, que houve um processo para retirar essa condecoração, espero que já tenha sido terminado esse processo para retirar a condecoração. É só uma nota.
Eu ficaria muito contente se isso acontecesse.
Nuno, neste Jornal da Noite vamos a seguir avançar para Gaza. Para isso peço-te a tua análise ao que se passa neste momento no terreno.
Infelizmente as notícias são as piores, porque no fundo quando se pensava que estávamos perto de um acordo, Hamas e Israel deixaram de conversar. O dirigente do Hamas, o dirigente máximo, o senhor Ismail Haniyeh, chegou a Teherão, vamos mostrá-lo aqui a ser recebido pelo ministro dos Estrangeiros iraniano, e infelizmente estamos cada vez mais longe de um acordo. E estando longe de um acordo, estamos cada vez mais próximos de uma ofensiva militar terrestre do exército israelita sobre Rafah. Mesmo com todas as limitações, mesmo com todos os conselhos dos Estados Unidos, é algo que será muito difícil de ser feito sem chamados de danos colaterais. E sabemos que danos colaterais são o quê? São civis.
São sempre a mesma coisa, infelizmente. José Milhazes, Nuno Rogério, Guerra Fria, volta na próxima sexta-feira.